Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Jorge Sacoto, o CEO da JP Sacoto, para falar da Era Magalhães até aos computadores que já estão a servir as escolas agora durante a pandemia. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou João Tomé e neste 16º episódio do Made in Tech de 5 de março de 2021 aprofundamos desde já um tema que tem sido frequente falar-se desde o início da pandemia: os computadores nas escolas. O governo, no início de abril, comprometeu-se em colocar muitos computadores nas mãos dos alunos que mais precisam. Na altura falou-se em cerca de 700 mil, neste momento já existem contratos para 450 mil computadores para os alunos que mais precisam. A JP Sacoto vai fornecer à MEO e à Inforlândia, estas são as duas marcas que têm contratos com o governo, vai fornecer cerca de 31% destes computadores. Já forneceu cerca de 47% dos computadores, já estão nas escolas, portanto são no total 44 mil já fornecidos, e agora no início de abril vai ter mais 85 mil computadores também a poderem ir para as escolas. Que computadores são estes? São computadores que derivam daquilo que eram Magalhães e que têm na sua base uns computadores da Intel chamados Classmate PC. Foram computadores que foram pensados para países em vias de desenvolvimento, em que os alunos e os jovens têm dificuldades de ter acesso à informática, a computadores, e portanto são computadores muito baratos, simples, que lhes permite ter um primeiro acesso. Estão pensados também para alunos com menos de 12 anos, precisamente porque não são muito complexos, são muito simples, pequenos e têm características muito ligeiras, simples, portanto não são muito completos, mas na verdade são computadores que têm um custo normalmente de 150 euros e portanto é normal que também não tenham grandes características. Vamos falar o que é que estes computadores valem tecnologicamente, o que é que a JP Sacoto tem feito a nível tecnológico e como empresa para crescer. Vamos falar do início da empresa, em 1989, cumpriu esta semana 32 anos, como é que começou, como é que passou a ter os seus próprios computadores chamados de Tsunami, e depois também na era Magalhães, mais associada aqui ao governo José Sócrates, mas que não foi só isso, e que permitiu à empresa internacionalizar-se. Como é que foi essa relação? Vamos falar um bocadinho sobre estes temas, alguns um pouco polémicos. Damos aqui também a oportunidade a Jorge Sacoto de explicar aquilo que se passou, explicar a estrutura da empresa. Nos últimos anos, a empresa tem, acima de tudo, vendido mais para fora, neste caso para a África e América Latina. O maior contrato nos últimos anos foi para o Quénia, no valor de 300 milhões de euros, um valor bastante elevado. A empresa agora nas escolas tem esta versão, eu diria que é uma espécie de Magalhães 3.0. Em 2017 chegou a acordo com a Intel e ficou com os direitos do Classmate PC, os computadores que de facto são a base aqui do Magalhães e de outros computadores que foram distribuídos por todo o mundo já há alguns anos. Portanto, ficaram com esses direitos em 2017 e, portanto, a JP Sacoto pode agora internacionalizar-se tendo essa marca de uma forma mais ampla e concreta, portanto, além aqui do nome Magalhães, que já abandonou, na verdade, eles já não se chamam Magalhães. Abordamos algum destes temas. É de facto, a entrevista acaba por ser um pouco longa porque tentamos esclarecer com pormenor algumas coisas, os tipos de computadores, o que é que eles permitem, o que é que o ensino. Por exemplo, ficamos a saber que estes computadores não foram pensados para o ensino à distância, embora possam ter programas como o Teams, mas a verdade é que têm algumas limitações, não foram pensados para isso. Foram, acima de tudo, pensados para ser um complemento na sala de aula presencial e também um complemento para os alunos depois em casa poderem desenvolver um bocadinho mais competências. Está feita a introdução, segue então a entrevista com Jorge Sacoto. Olá Jorge, bem-vindo ao nosso podcast Made in Tech. Onde é que o nosso podcast o encontra?
Olá, bom dia. Meu nome é Jorge Sacoto, neste momento estou na empresa a trabalhar, obviamente com circunstâncias bastante limitadas devido à pandemia, mas cá continuamos o nosso trabalho que temos desenvolvido até agora.
Na empresa, ou seja, não está em teletrabalho, está mesmo no escritório, é isso, não é?
Estou no escritório, já tenho algumas responsabilidades, que há aqui uma série de coisas que não podem ser, têm que ser presenciais.
Já agora, o escritório é, ou seja, está onde fisicamente? É em Lisboa? É onde?
O nosso head office é em Parafita, Matosinhos. E
Matosinhos, portanto, está
muito
mesmo já em Matosinhos.
bem. Sim.
Para quem não conhece, tirando as notícias, mas quem não conhece a JP Sacud, que esta semana fez 32 anos, não foi? Como é que a empresa surgiu? De onde vem esta empresa verdadeiramente?
Pois só há 32 anos atrás, nós decidimos, eu e o meu irmão, avançar num desafio, que na altura era, havia um computador que se chamava ZX Spectrum na altura, e em que era importado por muitas empresas, mas não tinha qualquer assistência técnica. E nós, através do conhecimento que eu tinha já de engenharia eletrotécnica, decidimos começar a repará-los. E depois o meu irmão fez toda a parte comercial, de ir às pequenas lojas e dizer: nós podemos realmente resolver aqui uma questão que ninguém consegue resolver. E eu, que na altura andava na faculdade, à noite, na minha pequena arrecadação, que tinha 4 metros quadrados, comecei a reparar
Já agora,
computadores.
qual era o curso na faculdade onde estava?
Eletrotécnica, na FEUP.
Na faculdade do Universidade do Porto, não é?
Ainda era na Rua dos Bragas, outros tempos. E foi assim que começámos, né? Começámos na reparação de equipamentos, na altura da X-Spectrum, depois começaram a haver outros equipamentos e nós especializámos em reparação de todos esses equipamentos, agora já também periféricos, como impressoras. Começou a correr bem, principalmente porque nós demos uma imagem boa de credibilidade, ou seja, pela primeira vez dávamos uma reparação com garantia escrita, que não era nada normal na altura, e fomos crescendo lentamente. Obviamente que os 4 metros depois passaram a 20 e depois passaram a 100, e neste momento nós temos no total mais de 5 mil metros quadrados, tanto aqui como em Lisboa, como em outros sítios. E fomos evoluindo. Houve uma altura que, dado a nossa performance em termos de reparações, algumas marcas nos propuseram também comercializar produtos, numa forma muito simples. Dado que vocês já são muito conhecidos pelas reparações, porque é que não podem comercializar, porque já os podem também reparar, e por isso era, digamos, um dois em um. E aí começámos também.
Ou seja, começaram em 89. Essa parte de passar de assistência para o produto verdadeiramente passou, foi quando? Em que ano mais ou menos?
Passado mais ou menos 4 anos, começámos lentamente a distribuir algumas marcas. Na altura, o nosso forte era impressoras, okay? Impressoras que eram da Seiko, que era a Seikocha, e depois começámos também a ver os movimentos que havia na altura de montagem de computadores. Começámos a trabalhar um bocadinho com Taiwan para trazermos alguns componentes, para começarmos a montar os nossos equipamentos, que surgiram em 94 com a marca Tsunami, é uma marca na altura que escolhemos porque é uma marca que fazia soar muito Japão. E durante muito tempo toda a gente pensava que aqueles computadores eram japoneses. Nós tínhamos muito cuidado, quer com a montagem dos equipamentos, o cuidado de montagem, assim como a assistência técnica, era uma assistência técnica, digamos, premium na altura, o que nos fez crescer, embora lentamente, dado que nós começámos sem recursos nenhum, e todos os recursos que fomos tendo foram lentamente, ano após ano, crescendo. Passámos depois para umas instalações um bocadinho maiores, fomos depois para Matosinhos, já com uma pequena linha de assemblagem, e em
Na tal
2001,
parafita, foi isso. Na parafita foi a transição para Matosinhos, é isso.
para Fita ainda estivemos noutras instalações.
Ah, ok. Depois mudaram as instalações. Já agora, vocês começaram do Porto, mesmo do Porto? O início mesmo?
O início é no Porto, em Arca d'Água.
Vocês são mesmo do Porto, os dois irmãos, certo?
Somos da Póvoa de Varzim,
Da
mas
Póvoa de Varzim, ok.
genuinamente da Póvoa de Varzim. Eu fui para a Póvoa de Varzim com 1 ano. Eu sou de Ribeirão de Leão, na Vila Nova de Famalicão. Mas digamos que eu entendo-me como poveiro.
E estava em 2001 quando aumentaram depois a produção, foi isso, não é?
Aí montámos uma nova linha de assemblagem, e agora nestas instalações que estamos neste momento, devido à demanda que tínhamos, e foi a partir daqui de Parafita que crescemos, não só cá em Portugal, como mais tarde para o mundo.
É precisamente aí que eu também quero entrar, claro. Se calhar, como é que resume os anos que a JP Sacco, de facto, eu diria, se internacionalizou, não é? Com o projeto Magalhães, na altura muito ligado aqui ao governo José Sócrates e à Escolinha, a criação aqui, a colocação nas escolas destes computadores. Como é que surgiu esse primeiro contacto, já agora? Muita gente se calhar pode não ter ideia. Como é que surgiu esse primeiro contacto, essa proposta de participarem aqui neste projeto A Escolinha?
O Escolinha, para as pessoas que lembram, fazia parte de um projeto global que era o Escolas, em que pretendia, na altura, dar acesso a computadores a um preço reduzido, tanto a alunos como professores, como a pessoas que quisessem voltar a estudar. E em 2007 nós tínhamos participado já no Escolas, com a venda de alguns equipamentos de determinadas marcas e o apoio, instalação de imagem, por isso havia aqui uma parte que era feita por nós antes da distribuição. Surgiu que, na altura, então tinha a plataforma Classmate e falou connosco que queria escolher algumas empresas no mundo para trabalhar essa plataforma. Nós estávamos a
Para
desenvolver.
quem não sabe, o Classmate, o computador Classmate, eram os tais computadores que a Intel criou para um projeto que era o One Laptop per Child, não é? Que era para tentar distribuir o máximo de computadores que eram de baixo preço, na altura falava-se em 100 dólares de custo, por países normalmente em vias de desenvolvimento tinham dificuldades em ter acesso a computadores, aqui também numa perspectiva das crianças terem computadores. Vocês juntaram-se a essa iniciativa, é isso, não é?
Correto, ou seja, houve uma iniciativa que primeiramente foi feita com a Intel e com a One Laptop per Child, que depois acabaram por se separar por razões que nós desconhecemos, e a Intel, através dos seus principais clientes no mundo, tentou identificar quem é que podiam ser as empresas que podiam ter potencial para desenvolver esta plataforma. Coincidentemente, nós estávamos a desenvolver, como sei, uma plataforma para estudantes, não é? Ao mesmo
Exato.
tempo.
Isto foi na mesma altura em que surgiu o programa Escolas, não é? Do governo Sócrates, é isso, não é? Ou seja, surgiu numa boa altura aí, não é?
Sim, aí foi quando nos falaram que havia vários projetos, mas o projeto português seria um projeto que provavelmente iria avançar, não é? E, obviamente, nós, com tudo que já tínhamos feito com o Intel, começámos a desenvolver o produto, né? Modificámos o produto mediante algumas características que não achávamos que éramos boas. Havia também outros países a fazer a mesma coisa. Nós aí antecipámos e digamos que fomos, no fundo, os precursores do grande desenvolvimento do Classmate no mundo. Começou aqui em Portugal com o Magalhães, como já disse, mas depois rapidamente fomos para praticamente todo o mundo. Primeiro, muito focados na América Latina, quer através de algumas iniciativas que houve do governo português de levar empresas para outro país e trabalhámos na Venezuela, quer através da Intel, que nos chamava para muitos países, e começámos também aí, nessa altura, projetos na Argentina, no Uruguai, Líbia e por aí fora. Trabalhámos praticamente em quase todos os países da América Latina, sempre com o objetivo de mostrar o que é que podíamos fazer e ajudar, numa perspectiva de, como já disse, de cada aluno poder ter um computador não só na sala de aula, mas também o poder levar para casa de forma que pudesse realmente melhorar a sua performance de estudante.
Claro. Eu sobre essa época tenho aqui duas questões que eu diria que são bastante distintas. Uma tem a ver com precisamente essa era de José Sócrates como primeiro-ministro, em que de facto, então, provavelmente nos lembramos, que havia de facto essa iniciativa do próprio governo tentar que empresas portuguesas pudessem capitalizar, arranjar forma de poderem-se até internacionalizar. E pergunto-lhe, como é que sabemos que, a nível de notícias, hoje em dia, JP Sacoutos está muito ligada a essa ligação, na altura, ao programa Escolinhas e depois essa internacionalização, nem sempre de uma forma, eu diria, bem vista, ainda nesta semana o Correio da Manhã fez uma notícia a dar conta de um negócio com o Estado, não com a Mel aqui recente, mas que já vamos lá chegar. Como é que vocês lidaram com esta relação? Como é que foi a relação com José Sócrates? Lembrando aqui que ainda recentemente teve a circular vídeos de José Sócrates numa uma conferência da América Latina, de facto a promover aqui o computador Magalhães, que tem a tal base da Intel do Classmate, dizendo que até os seus assessores já usavam. Acha que houve erros na altura? Como é que lidou com esta relação? Como é que foi esta relação?
A ver, nós somos uma empresa e, por isso, relativamente à política, nós gostamos de estar bastante distanciados, mas não podemos ignorar o quão foi politizado na altura o Magalhães. Okay? Teve prós e teve contras. Os prós, obviamente, que permitiu que nós arrancássemos com a nossa internalização. Os contras, pode-se circunscrever um bocadinho a Portugal, dado a conexão na altura que havia relativamente à JP e governo da altura, mas que é uma coisa que nós, não, obviamente, ninguém lida muito bem, principalmente quando nos são atribuídas todas as coisas que nós sabemos que não são verdade, mas passámos muito ao lado disso porque o nosso trabalho passou a ser completamente diferente, não é? O nosso trabalho passou a ser no mundo, em muitos países, que nos admirava muito e que colaborava connosco, e por isso uma coisa é o que se passava na nossa aldeia e outra coisa é o que se passava no mundo e nos mídias do mundo e o que diziam sobre a JP e capa e todos os louros que nós recolhemos devido a isso. Por isso,
Claro, e em muitos desses países nem sequer sabiam que era José Sócrates, portanto nem sequer havia qualquer ligação, não é? Em muitos desses países direta, não é? Portanto não havia aí essa ligação
sim,
propriamente, não é?
repara. Repara uma coisa, muitos dos projetos que nós fizemos pura e simplesmente por nós. Pode ter havido como houve connosco e com muitas empresas na altura, uma apresentação das empresas em determinado país, mas depois as empresas tinham que desenvolver o seu trabalho, não é? Uma coisa é apresentar, outra coisa é desenvolver-se, e se fossem competitivas e competentes, é que realmente se engravam. Por isso,
Claro, claro.
eu acredito que tenha havido um impulso, sim, mas falou-se até muito mais aqui em Portugal que noutros sítios, porque nos outros sítios ninguém queria saber de Portugal, não é?
Claro,
Mas
como é
o
óbvio.
fazer um longo percurso e trabalho para conseguirmos vingar, não é?
Mas aqui também para que as pessoas possam ficar mais esclarecidas. Por um lado, como é óbvio, é normal políticos, nomeadamente, que estão em cargos de governação, promoverem empresas portuguesas lá fora. Houve vários casos em vários governos, várias iniciativas. Paulo Portas teve várias iniciativas também, inclusive na América Latina, tentar promover empresas portuguesas. Portanto, é claramente, isso é uma situação, eu diria, normal e desejável, não é? Porque acho que o governo português, de facto, deve tentar ajudar as empresas portuguesas a ter sucesso lá fora. Mas, de facto, na altura, houve aqui algumas críticas na altura ao governo Sócrates por haver, de facto, uma colagem muito grande, uma promoção muito direta lá fora. E de facto, estas declarações, por exemplo, lembro-me de, por exemplo, do José Sócrates dizer que este computador, até os meus assessores utilizam, na altura foi um pouco ridicularizado na perspectiva que, ok, são computadores muito baratos, muito simples, que fazem provavelmente muita diferença para crianças com menos de 12 anos, crianças de facto precisam dali de um apoio informático e não têm, mas se calhar assessores de José Sócrates talvez seja exagero. Viu isso? Faço aqui duas perguntas. Viu exageros nessa relação, às vezes, em algumas declarações que se calhar achou que, ok, foram exageradas, e qual era a sua relação com José Sócrates concretamente?
Vamos ver, é difícil estar a comentar porque cada político tem a sua forma de atuar e o seu feitio, e não, quem sou eu para agora andar a criticar ou não. Pode haver algumas coisas que nós podemos ter considerado exagero ou não, mas não queria muito comentar relativamente a isso. A nossa
Entendo,
relação com
entendo, claro.
Sócrates não era nenhuma, mas Sócrates foi realmente importante naquela altura que aquilo que ele fez com que nós saíssemos de Portugal, reconhecemos isso, mas depois também trabalhámos com o governo de si, repara, o nosso negócio no México foi, na altura, muito acarinhado também pelo Paulo Portas, na altura, que foi
Exato.
realmente uma pessoa, não só para nós, mas para todas as empresas que iam nessas missões, em que tinha o cuidado de conhecer cada uma das empresas e a mais-valia que podiam trazer ao país, como na altura o negócio do Peru, que nós fizemos no Peru, foi na altura em que teve também lá Passos Coelho, e também, por isso, digamos que é normal, e repara, aqui pode parecer um bocado estranho, mas nós vamos, por exemplo, para a Inglaterra é perfeitamente normal nos Estados Unidos ajudarem as empresas nacionais a internacionalizar-se e mostrar as empresas dos outros países. Claro que depois há um trabalho que a empresa tem que fazer, que é mostrar se tem valor ou não e se quer implementar-se nesse mercado ou não, não é? Mas eu isso acho uma coisa perfeitamente normal, independentemente da questão demasiadamente politizada que foi na altura e que nós já passámos isso há muito tempo, que já estamos numa dimensão completamente distinta, não é?
Claro, os Magalhães, na verdade, qual foi o tempo de vida deles do ponto de vista como projeto de fornecer computadores às escolas? Eu penso que terminou em 2011, não foi? E pelas contas que eu fiz, foram cerca de 700 mil equipamentos do Escolinhas, e contratos dos operadores, aí não, aqui não foi a JP Sacoto, diretamente, contratos dos operadores que ascenderam a 273 milhões de euros. Tinha a ver aqui com o kit de conectividade, enfim, várias coisas que os operadores na altura davam, não é? E depois tinham aqui os tais equipamentos do Magalhães. É isto?
Está correto. Depois houve mais tarde, no ano a seguir, um concurso público nacional para equipamento que nós também ganhámos na altura. Não a
Eu falo aqui para
JP.
Portugal em concreto, mas para Portugal foi em 2011, foi quando acabou por o programa ficar parado, foi isso?
Sim, mas temos que separar dois momentos. A altura do Magalhães foi através das operadoras. Da altura a seguir do Magalhães, que foi um concurso público internacional em que nós ganhámos em associação com uma empresa aqui de Portugal e fornecemos ao Ministério da Educação. Okay? Não foi só a primeira parte, teve duas partes. Por isso é que daí estar a falar de cerca de 700 mil equipamentos. Não é?
Ah, mas os 700 mil equipamentos foi da primeira parte ou no total?
No total, 700 mil equipamentos, sendo
Ok.
que do primeiro foram praticamente 500 mil, não chegou, e depois o resto foi. No tal concurso do Ministério da Educação.
E esse foi já em 2011, 2012? Foi como. Quando é que mais ou menos deixaram de fornecer equipamentos para as escolas? Tem ideia?
Antes da mudança de governo, okay?
Ah, ok.
Foi
Mesmo em 2011, foi ali naquela altura.
num ano anterior e nessa altura, depois com mudança de governo, nós até tivemos oportunidade de falar com o governo seguinte e dizer, olha, todas as bases estão lançadas. Todo investimento em equipamento está feito, agora há que utilizar. Por isso havia um trabalho muito grande a fazer a seguir, que era, depois do investimento feito, como é que se poderia rentabilizar o investimento, mas depois, por uma ou outra razão que desconhecemos, acabou por ser esquecido, não é?
Como é que, do ponto de vista até tecnológico e de diferença a nível educativa, como é que resume o projeto Magalhães na altura para Portugal? Falou-se muito na altura, houve algumas críticas, professores com problemas para usar, porque se calhar não tinham experiência até em computadores, se calhar, falta de assistência técnica, até da própria parte de conectividade, aqui nem só relacionado com os computadores. Falou-se aqui alguns problemas, também houve aquela questão do software que tinha alguns erros portugueses, que eu acho que apesar de tudo é uma questão menor, não é? Mas como é que resume aqui o projeto do ponto de vista tecnológico e até de influência educativa em Portugal na altura? Podia ter sido
Olha,
feito coisas melhores do ponto de vista de implementação?
isso seguramente. Qualquer projeto, quando depois mesmo nós o fazemos, detectámos que algumas coisas podiam ser feitas de forma diferente. Mas
O que
temos
faria
que.
diferente? Ou melhor, o que sugeriria ao governo na altura para fazer diferente?
Olha, este projeto começou não como um projeto educativo. Okay? O projeto era muito simples, era que cada aluno tivesse um computador. Ok? A parte que para nós, hoje à distância, vendo que funcionou pior, foi a parte de trazer os computadores para a sala de aula. Porque aí há determinadas componentes que faltaram. A própria formação de professores, a própria infraestrutura que a escola tinha de conectividade. Aí houve algumas lacunas que não foram resolvidas na altura, mas que podiam ser resolvidas no futuro, porque os equipamentos já existiam, não é? O grosso do investimento são os equipamentos, ok? Todo o outro trabalho devia ter sido feito talvez de uma forma diferente, mas nós não temos muito foco na matéria nisso, porque o
Claro,
programa
claro.
não, não é?
Vocês não
Nós
faziam a organização da implementação, vocês entregavam os computadores. Portanto, nesse lado, esse lado, apesar de tudo, não é vosso, não é? De organização.
O que nos levou mais tarde a começar a desenhar projetos e a chamar a atenção noutros países, quais eram as componentes que tinham que estar presentes, de forma que o projeto pudesse ser sustentável e não passasse só numa mera entrega de computadores e não houvesse um seguimento e bem definidos quais eram os KPIs para que o projeto tivesse sucesso. Porque, vamos ver, os computadores não passam de uma ferramenta, não é? Agora, como é que nós vamos utilizar essa ferramenta em prol da educação e o que é que essa ferramenta pode trazer como benefício no estudo? Isso é que é importante, ou na formação do aluno, isso é que é importante, não é? Porque o computador é uma ferramenta, que, como qualquer ferramenta, for bem utilizada, dá resultados, foi mal utilizada, não dá resultados.
Precisamente aí nos resultados, tinha curiosidade. Em Portugal, fala-se muito do projeto Magalhães, apesar de tudo, como se calhar não ficou completamente concretizado do ponto de vista depois de utilização, como falávamos, das escolas, não é? Acredito que os alunos na altura o utilizassem, fosse um contacto deles com o mundo informático para aqueles que não tinham, mas de facto, a parte das escolas, fala-se muito, não foi, se calhar, claro, não, o benefício. Mas depois vocês, mesmo depois de 2011, tiveram mais contratos, especialmente com a Venezuela, valores impressionantes, em que até eles criaram lá, não o Magalhães, mudaram o nome, foi Canaima, não é? Mais de vários milhões de computadores criados lá. Vocês aí, pelo que percebi, ajudaram a criar a estrutura para que eles depois pudessem sozinhos fazer esta questão dos computadores, desmontá-los lá, finalizá-los, não é? Sendo que eles vêm da China, mas finalizá-los lá e criar aqui uma estrutura. Que diferenças é que, por exemplo, depois a Venezuela já viu de implementação e que diferenças é que viu estes computadores fazerem mesmo na vida dos alunos? Portanto, têm feedback nesse aspecto? Sendo que são computadores simples, apesar de tudo, não é? Coisas muito complexas, programas muito complexos, eles têm mais dificuldades, por facto, são muito computadores com materiais baratos, portanto é normal que não tenham uma capacidade muito, muito forte, não é?
O projeto da Venezuela era um projeto muito simples, que era montar uma empresa equivalente à JP lá, que tivesse know-how para desenvolver um projeto como em Portugal. E o nosso trabalho era isso. Numa primeira fase, vendendo os equipamentos, mas ao mesmo tempo que montar uma linha de assemblagem lá local e dar-lhes apoio também na questão do software, que na Venezuela é diferente, é Linux. Para que eles pudessem desenvolver o projeto e, obviamente, desenhar com eles o projeto para que pudesse realmente ter sucesso. E esse foi o nosso trabalho. Nós tivemos mais ou menos 4 a 5 anos a trabalhar com a Venezuela, passando de toda a experiência que a gente tinha, o know-how, como é que se deviam fazer as coisas, como é que deviam arquitetar o projeto, que necessidades é que eram precisas, mas o projeto era deles. Nós, digamos que, para além de vendermos numa primeira fase os equipamentos, digamos que
Agora venderam
eram.
quantos nessa primeira fase?
Nós vendemos no total à Venezuela, entre computadores e depois mais tarde partes para assemblar, cerca de 3 milhões de equipamentos.
Eu li alguns 175 milhões de euros de contrato, não é? Até 2013.
E nós tivemos mais do que um contrato, mas penso que e esse o maior tem esse valor porque incluía também equipamentos, não é?
Exato.
Equipamentos
Aqui eu acho que foi o maior contrato, ou melhor, é o maior volume de negócios com um país, pelo menos, que vocês tiveram a nível geral. Ou estou errado?
Não, o Quénia foi um projeto com uma dimensão maior. O Quénia foi um projeto que nós fizemos com uma universidade local, com também uma componente de industrialização, por isso com uma fábrica local, com uma componente pedagógica também, que era formação dos universitários locais de forma que pudessem dar apoio depois às escolas, e com a implementação de toda a solução de sala de aula. Por isso, no Quénia nós tínhamos que ir a todas as escolas, montar não só os equipamentos, mas também toda a infraestrutura e dar formação de tecnologia aos próprios professores e depois dar formação pedagógica de como se utilizaria a tecnologia em contexto de sala de aula. E esse foi, digamos, o nosso maior projeto, que eles chamam de LP1, e que agora estamos em, obviamente, em à espera que saia um novo projeto de LP2 para concorrermos a, foi um concurso público internacional muito grande, em que concorreram 23 empresas para três lotes. Nós ganhámos dois dos três lotes, uma outra empresa que ganhou o outro lote, e que éramos obrigados a andar de escola em escola a montar tudo, e foi muito curioso, porque o nosso plano de entregas era um plano já muito bem planeado, precisávamos de montar uma escola de manhã, outra escola à tarde, e tivemos coisas muito interessantes culturais, como sempre que íamos a uma escola montar toda a infraestrutura, era o dia inteiro, porque era dia de festa naquela aldeia, e não nos
Claro,
deixavam. E
acredito,
então,
portanto,
coisas
também era uma
muito.
novidade para eles, não é? Uma novidade de aprenderem, de terem acesso aqui a uma nova coisa, não é?
É,
Portanto,
nós
havia entusiasmo.
consideramos. Vamos ver, a internacionalização trouxe uma coisa muito interessante, é que nós consideramos que demos tanto a aprender como aprendemos, por um lado. E
O
depois outro.
Quênia é o vosso exemplo, eu diria, mais criando o ecossistema, portanto, mais completo do ponto de vista de implementação, formação. É isso, não é? E já começou em que ano?
O Quênia começou em 2016.
Ah, mais recente, exato. Portanto, já também beberam daquilo que aprenderam nos anos anteriores, portanto, é um projeto também mais maduro, diria, não?
Sim, e repare, trabalhar com uma empresa com já o know-how que nós tínhamos e sabendo principalmente aqueles erros que não se deveriam cometer, é logo um grande avanço, não é? Porque senão as pessoas têm que ir por experiência e erro e ir tentando, e quando chega uma empresa que já fez noutros países, a única coisa que tem que perceber é qual é que é o ecossistema local e quais são as alterações que é necessário fazer de forma que o projeto corra bem. É uma grande vantagem, né? E eles estão muito orgulhosos com o projeto que têm neste momento, né?
Voltamos aqui a uma questão que tinha anterior, que tinha a ver com os alunos. O que é que sabemos, para já, como define estes computadores que estão baseados no Classmate? São computadores de facto baratos, não é? Com preços normalmente rondam os 200 euros, é isso? Qual é o nível de eficácia deles para os alunos? Servem normalmente que tipo de alunos? É os que têm menos de 12 anos, é isso?
Normalmente, a nossa especialidade, embora tenhamos também computadores para alunos de secundário e mesmo para professores, a nossa especialidade foi sempre muito focada até alunos de 12 anos, e entendendo nós que o computador devia ter um smart price, ou seja, não serem os mais baratos, para também não sacrificar a qualidade do equipamento, mas ter muito cuidado nas características que tinha que ter, de forma que qualquer custo acrescido trouxesse uma grande mais-valia. Por isso, em princípio, tinham que ser, como é óbvio, muito resistentes, e aí a gente trabalhou muito. Tinham que ter pequenos pormenores para garantir que podiam funcionar bem com o público-alvo. Tinha a ver com as portas USB serem reforçadas, porque sabíamos que os miúdos partiam muitas portas USB. Havia pequenas coisas que nós já tínhamos cuidado, e obviamente que o preço é uma questão fundamental, porque, repare, quando se trata de comprar centenas de milhares de computadores, qualquer euro é importante, não é? E por isso nós tínhamos cuidado em poder posicionar num preço que fosse competitivo, porque no final de contas estamos sempre depois a falar de um concurso em que o que pesa mais sempre é o preço, não é?
Claro. E estamos a falar de países que não têm muito dinheiro para gastar, portanto, querem servir o máximo de alunos com o mínimo de dinheiro para gastar e, portanto, é normal que procurem também coisas acessíveis, não é? Nesse aspecto. Por isso é que daí todo o projeto também do One Computer per Child, não é? One Laptop per Child. Mas o que é, do ponto de vista real, de utilização real, pedi-lhe aqui feedback, até de professores e alunos. Diferença que viu que estes computadores fizeram, mas também limitações, ou seja, estamos a falar de, o valor de 200 euros é legítimo apontar aqui, rondar mais ou menos isso?
É menor do que esse, não é?
De produção ou de custo para os países?
Venda é menor, não é? Ainda hoje é menor.
180, não é?
Depende do projeto, mas há projetos que já chegou a ser 150 euros, depende, para isso depende muito das características do equipamento. Se é um equipamento que eles querem mais memória, ou querem alguma coisa especial, ou querem uma câmara rotativa, e tudo isto nós fazemos produto à medida do projeto, não é?
Percebo.
De forma.
Mas a base dos computadores é o tal Classmate da Intel, certo?
E não é que é baseada no desenho de referência para a educação que foi na altura desenvolvido pelo Intel, depois continuado por nós, para garantir que os equipamentos podem durar entre 4 e 5 anos, sem grandes questões de assistência técnica, mas ainda hoje, já que falou de Magalhães, nós vemos que mesmo um equipamento com 12 anos, e obviamente que é extremamente limitado, 12 anos na informática é uma vida, ainda alguns
E
estão a
em
funcionar.
portáteis, ainda na altura, lembro-me ainda pior, não é? Porque os portáteis, na altura, estamos a falar de 2008, 2009, 2010, eu lembro-me bem que os portáteis, mesmo caros, não falo só dos baratos, facilmente depois caíam no, mais até se calhar do que os desktops, não é? Caíam no, enfim, na desatualização, porque eu acho que os portáteis até sofreram uma evolução maior nos últimos anos até do que os computadores, de secretária, não é?
Sim, e todas as nossas evoluções têm sido sempre todos os anos ter produtos novos, alguns de 2 em 2 anos, garantindo sempre que têm mais características pelo mesmo preço. É sempre essa a nossa filosofia, não é? Porque o nosso trabalho é para países em que têm budgets muito apertados e que necessitam de muitos computadores, por isso temos que ter mesmo muito cuidado nisso.
Mas como é que defino o computador em si, apesar das evoluções, as pequenas diferenças pode haver, este Classmate que é a base, como é que ele o define do ponto de vista, qual é o limite de utilização? E dou um exemplo. Agora vocês estão a fornecer computadores para a escola digital também, através da MEO. Estes computadores, por exemplo, lidam bem com programas um pouco mais intensos, como o Teams, da Microsoft, muito utilizado nas escolas. Fizeram esse teste? Como é que.
Sim. O Teams, que é uma ferramenta fundamental, o Teams ou o Zoom, desse tipo de ferramentas, foi coisa que nós tivemos muito cuidado em testar em laboratório, garantindo nós com a Microsoft que mesmo ligações com 100 alunos ligados ao mesmo tempo funcionariam e, inclusivamente, a Microsoft, devido a algumas questões que nós levantamos, melhorou o Teams de forma que pudesse funcionar com plataformas de entrada. E quanto a isso, não tem qualquer questão. A própria questão da câmara, ter uma câmara melhor e termos também um melhor som e um altifalante melhor também é importante, porque hoje em dia é vital para que tudo funcione, mas temos muito cuidado nas ferramentas que vão ser utilizadas, que sejam testadas antecipadamente, de forma que depois o computador consiga corresponder, dado que são computadores sempre de entrada de gama.
Mas como é que define do ponto de vista até de características? São normalmente, na altura lembro-me que eram os Celerons, aqueles computadores de facto com processadores e com característica pouca memória. Como é que define a evolução que os computadores tiveram e também as limitações, não é? Claro que o preço baixo faz com que os componentes sejam também mais simples. Como é que define aqui os limites?
Digamos, o que nós utilizamos em termos de processador é a evolução natural dos que eram utilizados na altura, por isso continuam a ter Celeron ou no máximo Pentiums, não é? Porque são os, digamos, os processadores de entrada de gama. A memória hoje, o que é standard em termos de memória é 4 GB ou 8, mas nós costumamos utilizar mais 4 e depois a memória de armazenamento ou 64 ou 128 já não há disco, já não utilizamos o disco duro, que era utilizado antigamente, até porque era uma das questões que nos trazia mais problemas, que tinha uma parte mecânica e deixando cair o equipamento podia ser danificado, por isso passámos a usar memória de estado sólido, mas é um normal, ou seja, hoje em dia se nós formos ver num mercado computadores de entrada, são as características que nós temos e obviamente que não dão para grande desempenho. Um aluno do ensino secundário terá que ter um processador diferente e mais memória, mais armazenamento, mas digamos que cumpre a função para aquilo que é desenhado, não é? E para o trabalho que vai ser realizado. Não se pode obviamente ter a mesma performance um equipamento de 150 € e um equipamento de 500, não é possível, não é? Porque não há magia nisso, não é?
Claro, óbvio. Não, mas aqui a minha questão tem a ver também com o feedback. Feedback é que têm, sendo que acredito que em países onde os alunos não têm contacto com. Nunca tiveram contacto com o computador, enfim, tem como o Quénia ou assim, em que se calhar há zonas, mais zonas até do que em Portugal, com essas dificuldades, o nível de exigência também seja menor, não é? Em Portugal, alunos que não tenham o mesmo acesso também vão ter aqui uma vantagem, que é ter acesso, mas do feedback que têm tido, quais são as vantagens, de facto, as boas histórias que encontram e também depois as limitações, até onde é que encontram às vezes limitações?
Digamos, aqui em Portugal, isso está a falar do recente, nós ainda não temos histórico que nos permita fazer
Com
essa
estes novos,
observação.
não é? Com estes novos computadores. Já agora, eu estava a ver no site da Microsoft, onde vocês têm os vossos computadores aqui indicados para a educação, o JP e IK Leap Connect, com preços a rondar os 200 e poucos dólares, sem
Dólares, sim.
IVA. Estava a ver aqui, portanto, o tamanho de ecrã 11,6 polegadas, memória 4 GB, aqui o armazenamento 64 GB é MMC. Este é MC, já é SSD ou ainda é HDD? Faz
Não,
aqui a
é,
diferença a nível rapidez também, não é?
outro tipo de memória que é soldada na própria motherboard, e digamos que é um tipo de memória que não tem a performance de uma SSD,
Claro, os
mas
SSDs são muito caros também ainda, não é? É um problema ainda.
tem vindo a
Estouram os
baixar.
computadores mais rápidos, é a vantagem aqui, não é?
É, mas nós temos alguns projetos em que é obrigatório pôr SSD e nós pomos, tanto pode ser 64, como 128, como 256, por isso digamos que isso é mais ou
Pode
menos
variar.
os requisitos de cada concurso, não é? Em que os
Este, já
quais
agora,
até.
estes Portugal são esta memória hard ou é SSD? Para as escolas dos miúdos mais pequenos.
Portugal, se não estou em erro, é MC de 64 com 4 GB de RAM.
Exato, portanto é este de HDD, portanto não SSD. Mas em termos técnicos à parte, pedia então que fizesse aqui um traço de feedback positivo, a diferença que fez na vida de alunos nestes anos, que era destacar.
Nós tivemos tantos projetos e andámos por tantos sítios no mundo, não é? Eu, infelizmente, já estou um ano sem poder viajar, porque o meu trabalho normalmente era estar fora, não estar dentro. Infelizmente, mas felizmente, por outro lado, porque pessoalmente, obviamente, que é muito melhor cá estar. Os feedbacks, nós temos muitos feedbacks positivos, ok? E, obviamente, que há sempre algumas questões que se levantam, que podem ser resolvidas de outra forma, mas que nos ultrapassam um pouco, é o que eu digo. Nós somos professores de equipamento e aconselhadores de como é que se deve desenhar um projeto. Se depois seguem ou não o que nós dizemos, isso muitas vezes já nos ultrapassa. Por isso, nós temos projetos com muito sucesso, principalmente em zonas mais carecidas. Não esquecer que todo este projeto tem como base igualdade de oportunidades para todos, por isso a mim não me preocupa muito se determinados alunos que têm possibilidades de comprar um computador melhor se queixam ou não, preocupa-me é que o que não tem nunca possibilidade e nunca teria o tenha. Okay? E essa é a nossa base. Nós trabalhamos para aqueles que nunca poderiam ter hipótese do mundo se abrir se não tivessem um equipamento com conectividade. E esse é o nosso foco e esse vai continuar a ser o nosso foco. Para alunos que têm mais possibilidades e que podem comprar coisas melhores, comprem à vontade, sejam à vontade, nós temos uma outra missão bastante distinta e que temos tido muito sucesso com ela e muitos agradecimentos de muitos países, não é?
Exato, mas o feedback tem sido positivo, nesse
O
aspecto, do
feedback
ponto de vista
positivo,
desses
na
países.
generalidade, positivo.
Aliás, queria só fazer aqui uma pergunta relacionada com o Quénia. Falou há pouco que era de facto o vosso maior projeto, começou em 2016. Qual foi o valor e quantos computadores é que ajudaram depois a colocar?
O valor total foi de cerca de 300 mil dólares na altura e 400 e tal mil equipamentos, se bem que o projeto não era só equipamentos, né? Tinha a parte dos equipamentos, tinha a parte de toda a infraestrutura escolar, tinha a parte da energia também, por isso foi um projeto que a parte de computadores significou, digamos, cerca de 50%, né?
Desse ponto de vista, por acaso, fico curioso, esta energia também tem a ver com conectividade? Fizeram alguma parte de conectividade lá? Ou foi com parcerias depois?
Nós tínhamos várias questões para resolver no Quénia, dado que nós tínhamos que ir a todas as escolas, algumas escolas das escolas que não tinham eletricidade, e por isso tivemos que ter coordenação com um projeto que eles lá tinham de pôr eletricidade primeiro, porque senão podíamos correr o risco, e chegámos a ter essas questões, chegar a uma escola em que não tinha eletricidade, e depois, juntamente com as operadoras, para garantir que tivessem antenas nas regiões, de forma, embora os equipamentos fossem só Wi-Fi, mas depois tinha um access point que ligava depois via 4G às antenas, que tivessem antenas para ter conectividade. Obviamente que também tivemos que montar em todas as escolas um servidor local em com conteúdos de forma em que, nos sítios em que não houvesse conectividade, os alunos tivessem uma forma de aceder a conteúdos, de uma forma, obviamente, um bocadinho arcaica, porque era preciso depois ir alimentar esses conteúdos manualmente, mas não havendo conectividade, não havia muito a fazer, não é?
Esse projeto continua a decorrer, já terminou? Qual é o status dele?
Nós ganhámos no ano passado a segunda fase do projeto, uma parte da segunda fase do projeto, que neste momento estamos a discuti-lo por uma razão muito simples, porque quando veio a pandemia deixámos de poder viajar, deixámos de poder fazer o nosso trabalho e deixámos de ter reuniões presenciais, e demorou um bocadinho de tempo até nós podermos retomar as nossas
Claro.
conversações. Hoje
Mas
em dia já.
qual é o valor desse projeto, desse contrato?
E este contrato é um contrato para 3 anos entre 180 e 200 milhões de dólares, okay? E em que neste momento, muito provavelmente este ano, iremos fazer aquilo que chama a prova de conceito, dado que eles também têm algumas restrições orçamentais devido a terem desviado a maior parte do budget que tinham para as questões de saúde, não é?
Claro,
O
da
que é normal.
pandemia, claro. Queria entrar então consigo aqui na parte mais atual da empresa. Como é que lidaram com a pandemia o ano passado, sendo que todas as empresas que lidam com informática e computadores, desde as mais famosas, Lenovo, HP, etc., tiveram anos recorde de vendas, com problemas para encontrar ecrãs, para terem ecrãs para tantas encomendas, ou o facto de aqui uma procura enorme para teletrabalho, para escola remota. Como é que foi o vosso ano? Como é que lidaram com isso, apesar de não conseguirem viajar aqui para os tais países onde mais servem?
Pois nós tivemos um primeiro período logo em março, internamente, em que tivemos que confinar todos, estávamos preparados para fazer teletrabalho, por isso a maior parte das pessoas, e ainda hoje, nós temos pessoas que ainda não acessaram aqui às instalações desde há um ano. Especificamente na parte da educação, o nosso trabalho, em princípio, foi um bocadinho afetado porque parámos. Mas ao mesmo tempo reformulámos algumas coisas e começámos a trabalhar noutros países, principalmente na Europa, não é? Através do nosso projeto Learning Everywhere, nós montámos uma solução
Qual é o
com
nome?
conectividade
Desculpe.
Learning Everywhere.
Learning Everywhere. Ok.
Montámos uma solução com conectividade móvel. E começámos a desenhar os primeiros equipamentos já com conectividade interna, de forma que facilmente se pudesse complementar o estudo com o estudo em casa e naqueles casos em que havia confinamento pudesse pelo menos ter uma ligação ao professor. Nós sabemos perfeitamente que as aulas devem ser dadas na sala de aula, mas que a educação não termina aí e por isso há um conjunto de complementos que a tecnologia pode trazer. Ou até em altura de pandemia em que não é possível ir à escola, minimizar a perda, não é? E no fundo foi isso que nós fizemos e tivemos êxito em alguns países. Estamos neste momento como o principal parceiro à Alemanha a fornecer um parceiro alemão que está a penetrar bem no mercado de educação alemão, quer aqui na nossa vizinha Espanha também, quer em Itália como um parceiro, por isso de
Esses
repente.
projetos europeus presumo que tenham outro tipo de requisitos, até porque o dinheiro é diferente, tem mais dinheiro, não é? E os alunos também são diferentes, têm outro tipo de formação. Qual é o requisito a nível de computadores, destes que têm a tal base do Classmate, mas que já são muito alterados, não é? Já são fórmulas mais evoluídas, sendo que, pelo que sei, vocês compraram a Intel, portanto, ficaram com os direitos do Classmate em 2017, é isso, não é?
Correto. Por isso, em 2017, nós, com negociações com a Intel, acabámos por adquirir toda a propriedade intelectual que tinha sido produzida até à altura de Classmate, e obviamente a marca também foi uma marca que nos foi passada, e hoje em dia é uma marca da JP. Relativamente aos
Sendo que
projetos.
eles no site deles indicam que descontinuaram o projeto em 2017 e deixaram de fornecer até atualizações nessa altura, mas vocês pegando podiam aqui reestruturar, aumentar, redimensionar, não é, também aquilo que tinha sido feito.
O que se passou foi as equipas deles que trabalhavam com o projeto passaram às nossas equipas o know-how, descontinuaram por parte deles e, obviamente, que a Intel nunca podia dizer: olha, agora demos isto à JP. Não é assim que isso funciona. Pelo lado deles descontinuaram, pelo nosso lado, nós continuamos a desenvolver com capacidades próprias. Em termos da Europa, não há, os requisitos não mudam muito. Para todo este movimento de transição digital na Europa é financiado pela Europa e os requisitos são muito idênticos. São computadores são diferenciados desde o primeiro ciclo e outros ciclos, são computadores que têm que ter, obviamente, conectividade, pois são muito idênticos os concursos que aparecem nos diversos países para dispositivos. Obviamente,
Um
depois há.
concurso para Portugal, e presumo que noutros países também seja assim, como estava a dizer, tem três níveis dependendo do nível de ensino: nível 1, nível 2, nível 3. Portanto, nível 3 é para alunos já de décimo acima, nível 1 é para alunos, acho até ali aos 10, coisa que o valha. Vocês servem essencialmente o primeiro nível, não é? Estes computadores servem, de facto, os alunos. Se calhar têm requisitos menos exigentes e precisam de um contacto ali aqui com o computador, é isso, não é?
Digamos que nós somos mais fortes no primeiro nível, mas também temos solução para o segundo e terceiro nível, não é? Mas o nosso core é o primeiro nível, que aqui em caso de Portugal é até aos 10 anos, que é o primeiro ciclo, mas temos soluções, que eram as nossas soluções que já tínhamos para professores, que são perfeitamente aplicadas para os outros níveis, não é?
Mas em Portugal estão com o negócio aí também já a aplicar, ou é mais este contrato com a Mel? Portanto, existe um contrato com a Mel para fornecerem computadores, não é, para o projeto da escola digital. Esse é só, na vo a vossa parte é só deste nível 1 até aos 10 anos?
O projeto com a Mel que nós desenvolvemos foi o projeto de emergência, não é? Neste momento, o projeto que temos para o primeiro nível é com outra empresa, não é com eles, não é? O projeto da Mel penso, tem a ver com uma multinacional.
Já agora é qual?
Ela é nova.
A Lenovo, ok. Mas o projeto em si, só para ter uma noção, sendo que a Mel tem um valor de contrato de 38 milhões de euros, se não estou em erro, total, claro, que podem fornecer nos próximos 700 dias. E os computadores no total, e isto não é só Mel, são vários parceiros, existe também outras duas empresas portuguesas, especialmente em Forlândia, que tem INSIS, mas quanto é que vocês forneceram dos 305, não, 450 mil computadores que o Estado quer colocar nas mãos dos alunos, sendo que 115 já estão nas mãos dos alunos? Qual é o valor de computadores que vocês já forneceram, de certa forma, para este projeto?
Neste momento, o que nós fornecemos foram, é muito fácil todas as coisas, foram 39 mil mais 5 mil.
Mais 15, estes últimos 15 mil foram vossos, é isso?
Os 15 mil foram nossos, com
Estes
contrato.
agora. O governo, de facto, falou que havia aqui uma oportunidade de negócio que queriam aproveitar e, portanto, já em fevereiro assinaram um contrato e que deu para, isto foi o que eu recolhi, deu para distribuir desde logo pelos alunos esses mesmos 15 mil. Que oportunidade de negócio foi esta? Foi vocês terem estes computadores?
Nós temos sempre computadores porque nós somos, digamos, provavelmente a empresa que vende mais para câmaras municipais e compraram muitos computadores, não é? Isso já é desde o ano passado. E temos sempre um stock regular, cerca de 20 mil equipamentos aqui para fornecer câmaras, não é? E foi baseado nesse stock que muitas das câmaras depois até acabaram, por exemplo, penalizadas porque o stock, entretanto, acabou, e normalmente esses negócios são feitos com duas empresas, uma delas é a Mel e uma plataforma, que é a plataforma da Adblocks. A Mel, na altura, perguntou-nos quantos equipamentos é que a gente tinha e se podíamos vender, e a gente, obviamente, nós estamos aqui para vender e vendemos, não é?
Exato, foi os tais 39 mil, cresceu agora os tais 15 mil, não é? Estes
15 mil.
15
15 mil.
mil não foi com a Mel, pois não?
Os 15 mil foi gramado.
Foi também com a Mel, portanto, os 39 e os 15 mil. Falou das câmaras também. Qual é o vosso nível de negócio em Portugal, do ponto de vista de computadores, mesmo em relação às câmaras, durante este ano de pandemia?
O IFA foi muito grande, não é? Obviamente que muitas câmaras compraram computadores, por isso nós tivemos muitos clientes a pedirem nos computadores, até que eles acabaram completamente. Mas
Mas no total distribuíram quantos?
já era um negócio que nós tínhamos recorrente já de há anos atrás, porque temos clientes que têm muitos negócios com câmaras municipais, mas estamos a falar de cerca de 30 mil equipamentos distribuídos por tudo que é lá. Obviamente que as câmaras compraram muito mais, porque compraram tablets e não compraram nada, ou seja, digamos que provavelmente nós temos uma cota ainda bastante interessante, mas quando se trata de iPads ou coisas assim, nós não temos isso, não é? E
Claro.
por isso
Mas
estamos
venderam
tudo.
também estes 30 mil equipamentos, foi só computadores ou também tablets?
Só o nosso conhecimento.
E 30 mil, além daqueles 39 mais 15 mil para a Mel, certo?
Sim, este é o que a gente diz que é o nosso mercado de run rate, não é? São os.
Mas os contratos normalmente já foram assinados, ainda nos falta fornecer quantos de contratos já assinados? Ou seja, a lista de espera.
Lista de espera, nós temos que fornecer cerca de 85 mil classmates PCs agora, brevemente.
O 80 mil, e aí é 80
85.
mil, 85, 85 mil para Mel ou para ao geral?
Não foi com o meu, foi com outro nosso parceiro.
Mas também da escola digital?
Da escola digital.
Ah, ok. E qual é a lista? É uma pergunta que muita gente se faz. Qual é a previsão de entrega no vosso caso?
Nós pretendemos entregar tudo até ao princípio de abril, no máximo. Final deste mês, princípio do próximo mês.
Eu percebi que dos contratos com o Estado, além da Mel e da Inforlândia, havia também outro player, que agora não me lembro o nome. É esse que vocês têm em acordo?
Sim, é esse que
É
ganhou
qual?
uma parte, informante em que ganhou uma parte do
A
concurso.
Inforlândia?
Sim,
Ah,
nós
ok.
não. Propostas inclusive à Mel, mas quem ganhou foi esse nosso cliente.
Exato, eles dividiram ali entre a Mel com 38 milhões, a Inforlândia acho que foi 37 e depois houve outro que teve 15, não, 10 milhões, foi qualquer coisa assim. Na altura fiz as contas e de facto havia três principais, mas dois é que tinham os principais acordos e vocês estão a fornecer de certa forma para isso, não é? Tenho aqui também uma questão relacionada com o nível de eficácia destes computadores para ensino à distância. Falávamos há pouco, muitas vezes eles foram criados até para, inclusive para países, viajavelmente para os alunos levarem para a escola ou aprenderem em casa de forma autónoma, mas esta necessidade de conectividade e de estarem em contacto com a escola faz, lá está, usar os tais programas que são às vezes mais pesados, incluem vídeo, Teams. Qual tem sido a experiência? Estes computadores têm aguentado?
Ainda nos baseando num pequeno ensaio, porque não foram muitos computadores distribuídos, nós não temos tido qualquer questão relativamente a isso, até porque são feitos os primeiros testes de carga com os softwares mais utilizados para ver se funcionam corretamente. Por isso, não temos tido qualquer feedback negativo. Obviamente que, se começarem a utilizar softwares muito pesados, os equipamentos não são adequados, mas isso é óbvio. Mas então tinham que especificar os equipamentos completamente diferentes, não
Claro, e o preço também seria diferente, como é óbvio.
é? Isso tem mais a ver com a especificação que é dada quando se faz o concurso, propriamente com nós limitamos a seguir a especificação. Por isso, o que lá está é o que nós temos que propor. Não podemos dizer, olha, isto aqui é melhor ser melhor, porque não funciona, até porque depois a base é o preço, não é? Depois, mais baixa que ganha. E por isso, quando nós estamos limitados a um concurso que tem determinadas especificações, temos que as seguir, independentemente de elas serem as corretas ou não, para nos
Claro, e
ensinarem.
o valor que se paga pelo computador também é, pois, aquilo que vamos ter acesso, não é? Portanto, não há milagres, como falávamos há pouco, não é? Um computador que tem um custo de 150, 180 € por unidade, que é este o caso, não é? Também, como é? Não se pode pedir, de facto, milagres, como se costuma dizer. Daí, os alunos mais velhos normalmente têm acesso a computadores que permitem depois fazer mais coisas, não é? É isso.
Sim, os computadores para tipo 2 e tipo 3 já são computadores que têm um core, é completamente diferente.
Vocês forneceram em Portugal computadores desse nível já?
Nós fornecemos no concurso que houve o ano passado, poucas unidades, mas fornecemos.
Já agora, quantas? E foi para que empresa que forneceram? Já percebi que vocês aqui optaram por não fazer um concurso direto com o Estado, como em anos anteriores. Fizeram aqui parcerias depois com os operadores ou com outras empresas, não é? Para fornecerem para eles.
Sim, nós não vamos. Vamos ver, a nossa estratégia na Europa é muito simples. Nós trabalhamos através de parceiros sempre, nem faria significado nós irmos a concurso porque não vamos que estávamos a concorrer com os nossos clientes. Não, não se faz isso, não é? Nem nós, nem nenhuma marca. Se vir qualquer marca, tem sempre um parceiro que vai, que concorre, porque a marca não concorre nunca diretamente. E sendo o Classmate PC uma marca, o que nós fazemos é recebemos as propostas de vários clientes, olha, saiu este concurso, eu estava interessado em concorrer, e damos a nossa cotação a todos e damos a todos igual, e depois quem tiver unhas toca a guitarra, é assim que nós atuamos, não é?
Claro, faz sentido, percebo, porque agora estão a. Ou seja, a diferença para aquilo que se passou nos tempos do Magalhães é que vocês agora são muito mais uma empresa de computadores, do ponto de vista que os faz, que os cria e tem vários clientes para quem os servem, não é? Do que na altura. Na altura, estavam no início do processo, portanto, tinha uma postura também diferente, é isso também, não é?
Vá ver, só para esclarecer, na altura o que nós fizemos foi vender também às operadoras, ok? Uma coisa é o
Exato, não,
que se diz.
não havia um contrato direto com o Estado, é isso.
E nós não tínhamos, mais uma vez, e aí foram as três operadoras que nos contactaram para nós vendermos os computadores. E, pá, isto é muito simples, nós somos uma empresa, estamos aqui para fazer negócio. Qualquer empresa que nos contacte e tenha interesse em trabalhar connosco, nós demos sim. Ponto, não é?
Claro, percebo. Mas desse ponto de vista. Pergunto-lhe também concretamente do ponto de vista de software, qual é o nível, ou seja, qual é o caderno de encargos que vos deram para que os computadores, neste caso para os alunos mais novos, estejam prontos a usar? Ou seja, eu digo isto porque, de facto, muitos miúdos hoje em dia já sabem o que é que são computadores e conseguem usá-los, mas eu recebi indicações. Que eu acho que, apesar de tudo, são normais e depois competem às escolas, de alunos que, de facto, às vezes não usavam porque não sabiam usar computadores e, portanto, depois não tinham ali um tutorial ou um apoio. Também vivemos em pandemia, é difícil ir à escola tentar ter esse apoio. Ou seja, qual é o caderno de encargos? De que forma é que os computadores vêm prontos a usar? Qual é o nível de software também que eles trazem e não sem necessidade de instalações?
O caderno de encargos é muito simples, né? Tem um software de base, que é o sistema operativo, né? Neste caso nós foi o Windows 10, e depois mais dois softwares adicionais, um software que tem a ver com a própria proteção do equipamento, no caso do equipamento ser roubado, poder ser bloqueado e, para que não seja utilizado. É um software desenvolvido por uma empresa portuguesa, né? E também um software de filtro de internet para se poder filtrar alguns conteúdos não desejáveis, e basicamente é isso. Tudo o resto não é da nossa competência, não é? Pois qualquer ferramenta extra não é da nossa competência, nós só temos que entregar o que está no caderno de encargos, por isso simplesmente isso.
Claro, claro. Aliás, eu questionei até o governo sobre isto, até do ponto de vista de quais eram os requisitos, e o que eu percebi é que isso é dado às escolas, nem sequer ao governo que depois quer assumir, é mais as escolas que têm a responsabilidade de colocar ferramentas que usam, pode ser o Teams, pode ser outras, não é? Por exemplo, neste caso. O que depois percebi também é que as escolas de facto têm dificuldades, porque não têm estruturas informáticas, às vezes são alguns professores. De informática com boa vontade que tentam ajudar dentro do possível, mas o que percebi depois é que há escolas, algumas, claro, que têm mais dificuldades, que não conseguem ou preparar os computadores, se calhar, da melhor forma para os alunos. Tanto recebi esta indicação, ou seja, ouvi casos que havia computadores que os alunos depois não usavam porque não conseguiam, acima de tudo isso, porque não tinham conhecimentos. Portanto, falta aqui de algum tutorial. O que é que acha desta possível situação? Um tutorial ou assim poderia fazer a diferença? Seria
Epá,
adequado?
eu não tenho minimamente conhecimento como é que é depois desenhar o processo. Ou seja, são as escolas que são responsáveis por depois introduzir softwares que normalmente utilizem ou não, não sei. Pois não faço ideia. É natural que possa haver algumas dificuldades de algumas escolas em receber os equipamentos e, principalmente nesta altura, poderem nos preparar para poderem prestar os alunos. Acredito nisso, mas é alguma coisa que não tem diretamente a ver connosco, tem a ver com quem desenhou o projeto, como é que o desenhou, quais são as competências de cada um, o que cada um tem a fazer, não é?
Claro, claro,
Ultrapassam.
percebo perfeitamente. E a responsabilidade, não há qualquer responsabilidade vossa, não é? Claro. Há um caderno de encargos e vocês cumprem-no, não é? Eu aqui perguntava até mais a sua opinião do ponto de vista do processo, se calhar, ideal. Ou seja, até que ponto um tutorial poderia fazer a diferença, não é? Mas aqui, claro que não tem nada a ver com vocês concretamente.
Eu penso que, mesmo que não exista, são coisas muito fáceis de criar hoje em dia, não é? Os alunos têm, não sei se existe ou não, por isso desde já confesso a minha ignorância relativamente a isso, mas qualquer vídeo hoje em dia que se põe no YouTube e as pessoas podem ver facilmente e ver com as questões básicas, que eu penso que hoje em dia já não é necessário, como é que se liga um computador, como é que se entra na internet, mas pronto, para os que possam ser um bocadinho mais info-excluídos, que não penso que seja a situação dos nossos alunos, rapidamente lá chegarão, e depois os alunos têm uma capacidade muito grande de descobrir por si mesmo. Agora, a questão das ferramentas, não sei como é que é gerido, ou seja, não sei quais são as ferramentas suplementares que irão depois instalar nos equipamentos, lá saberão quais são.
Eu tive a ver dados do IDC, e indicam que, por exemplo, no quarto trimestre de 2020, a JP conseguiu chegar ao terceiro lugar de vendas PCs e ficaram só atrás da HP e da Inforlândia, mas à frente da Lenovo e da Acer. Portanto, aqui, apesar de tudo, um registro relevante.
As nossas medições não são feitas na ICAP através de Portugal, são feitas do que nós vendemos no mundo e qual é que a nossa taxa de penetração no mundo. Mas em Portugal, isso eu penso que se deve ao facto de, primeiro, haver uma série de câmaras que acabaram por adjudicar equipamentos aos nossos clientes e, por outro lado, com a primeira entrega dos 100 mil equipamentos, dos quais nós entregámos 39 mil, se não estou em erro. E esses números estão refletidos no quarto trimestre, que foi precisamente quando nós entregámos, não é?
Do ponto de vista de caderno de encargos dado, não vem nenhuma indicação sobre software específico para aulas virtuais nestes PCs integrados. Por exemplo, o Teams ou assim não vem pré-instalados, pois não?
Não, em termos de caderno de encargos, não vem nada descrito.
Pois lá está, digo isto porque de facto recebi algumas indicações de que em algumas escolas que com menos meios e menos capacidade de instalar software para os computadores depois irem para os alunos, de facto depois havia alunos que não tinham grandes conhecimentos, estavam a tomar muitas deles, tomar contacto pelo computador pela primeira vez, de facto tinham muitas dificuldades em instalar, vamos imaginar, um Teams ou de facto o software que é necessário depois para comunicarem com a escola e muitos não estavam a usar os computadores. Muitos, quer dizer, aqui são, de facto, deve ser um número reduzido, mas ainda assim alguns não estavam a
E
usar os computadores básicos.
eu não tenho a certeza, mas eu penso que nestes novos equipamentos que vão ser entregues, uma das coisas que está instalado também é o Teams. Não tenho a certeza disso, mas penso que sim.
Ok, seria
Provavelmente esses
interessante saber, por acaso.
e que pediram para alterar. Já é um feedback e uma correção, digamos, não é?
Sim, faz a diferença, não é? Porque há de facto alunos têm dificuldade, têm de instalar programas porque não estão habituados. Claro que estamos a falar de situações mais de alunos mais desfavorecidos que nunca tiveram sequer contacto com tecnologia até agora, é a primeira vez, o que é positivo, não é? Terem esse contacto, mas de facto depois não, como vivemos em pandemia, não terem a possibilidade de terem alguém que os ajude e aqui presencialmente às vezes faz a diferença, quando sabemos muito pouco, não é? Poderia fazer aqui de facto a diferença. Do ponto de vista de software, vocês têm trabalhado também com software educativo, até nos países já falámos, não é? O que é que têm feito a nível de software para este tipo de computador? Quais são as melhores soluções que vê no futuro?
A ver, em termos de software próprio, nós temos um conjunto de softwares, uma agregação de software que tem a ver muito com o Steam, não é? É um conjunto de softwares que nós oferecemos gratuitamente e que, neste caso, no caso do concurso do Ministério, não fornecemos para os nossos clientes porque não era um requisito, que tem a ver com experiências laboratoriais virtuais, com programas de pintura. É um leque de programas que nós oferecemos para abrir o apetite para as tecnologias, não é? Depois, em cada país, há sempre uma editora, não é? E um construtor de plataformas que é o que integra depois com os nossos computadores. Por isso, há sempre uma plataforma virtual, que é importante uma plataforma de controle dos equipamentos para saber o que é que eles estão a ser utilizados, quanto tempo estão a ser utilizados, quais são os programas mais usados, etc, etc, e depois um repositório de conteúdos para que os alunos possam, através da internet, poder ir buscar os conteúdos necessários para aprenderem. Isso é o normal num determinado.
Do ponto de vista, mas do ponto de vista de utilização, acha que poderia de facto ter havido aqui mais cuidado com esta pré-instalação de software específico para aulas, a nível Portugal, aqui em concreto?
O software pré-instalado é sempre muito complexo, que obriga mesmo que seja gratuito a uma autorização do fabricante a podê-lo utilizar. Por isso, nós temos muitas limitações para instalar alguma coisa. O que pode, provavelmente, é haver um tutorial, como já falou, de quais são as aplicações mais usadas e como é que elas se devem instalar facilmente. Nós não podemos, por contratos que temos, pré-instalar nada sem as devidas autorizações. Tem sempre muita complexidade.
Claro, claro, percebo. Do ponto de vista de. Tem-se falado muito nisto, eu cobrar a tecnologia e tenho falado sobre isto também, que é o ensino à distância. Ou seja, fala-se muito, especialmente em países mais desenvolvidos, como é óbvio, que têm outros meios, que esta pandemia vai fazer com que o ensino mude no futuro. Especialmente, não na vossa faixa etária mais predileta do ponto de vista de fornecer computadores, mas nas faixas etárias um pouco mais velhas, de secundário, de universidades, ou seja, em que o ensino de facto à distância, remoto, pode ter aqui um papel a desempenhar. Claro que a escola será sempre presencial, mesmo de universidades é importante as pessoas reunirem-se, mas fala-se muito lá fora, especialmente nos Estados Unidos, mesmo na Europa, que, especialmente universidade e secundário, o ensino aqui à distância, a aprendizagem à distância, pode ter um papel no futuro, incentivado aqui também por esta questão da pandemia. Em Portugal não se tem falado muito nisto. Qual é a sua visão, sendo que, de facto, para faixas etárias mais baixas, que até estes computadores servem um pouco para isso, de facto não é o ideal o remoto, não é? Porque o presencial, os alunos mais novos precisam de facto de um acompanhamento que a escola aí faz toda a diferença, diria, não é?
Sim, digamos que na faixa etária que nós trabalhamos, nós entendemos a tecnologia como um complemento, quer usada na sala de aula, quer usada depois em casa, mas como complemento e achamos essencial, por questões de formação, a sala de aula é o centro de tudo, não é? Relativamente a outros ensinos, e já se passa muito, para se vir agora como é que estão a trabalhar as universidades, vai-lhes dar, obviamente, para o futuro. Para pensar em coisas novas, não é? Quem está numa universidade neste momento em que não possa ir à universidade está a fazer tudo online. E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar, até porque isso também permite, mesmo àquelas pessoas que já não estão a estudar, mas que estão a trabalhar e querem realmente aumentar as suas skills, poderem fazer via online muita coisa. E hoje em dia há coisas muito boas. Eu mesmo tenho assistido a vários webinars, várias coisas muito interessantes, que não me puxava tanto antes, e hoje em dia, com esta mudança, nós trabalhamos muito assim, e tudo aquilo que fazemos neste momento é através da internet, e obviamente vai muita coisa ficar, e tem uma vantagem muito grande, que é as pessoas não se terem de deslocar para determinados sítios para poderem ter a sua formação. Se encararem a formação como uma formação séria, podem tê-la perfeitamente online.
Claro, aliás, curiosamente, mesmo antes da pandemia, eu entrevistei alguns reitores de algumas universidades portuguesas que já me falavam precisamente nisso, ou seja, que cada vez mais a componente remota do ensino iria ter uma parte mais significativa na aprendizagem. A universidade do futuro eventualmente seria cada vez mais um local onde as pessoas se reuniam para debater ideias e não tanto para aprender, do ponto de vista que é fácil aprender hoje em dia online, não é? Isto, claro, em situações de alunos mais velhos e com capacidade. De facto, aqui ter computadores, não é? Voltando aqui um bocadinho
Completamente
a.
de acordo.
Exato. Voltando aqui um bocadinho à questão dos alunos mais novos e àquilo que estamos a assistir atualmente na pandemia. O vosso conceito, apesar de tudo, não está focado, estes computadores mais simples, está focado em dar acesso à informática aos alunos, aos computadores dos alunos, mas não tanto no ensino à distância, certo? Os computadores não estão, apesar de tudo, claro que funcionam para isso, mas não estão, não era esse o papel inicial pensado para eles, mesmo no tempo do Magalhães, não era esse o papel pensado, não é?
Não, os nossos computadores são pensados para esta faixa etária, como um complemento, quer da escola para desenvolvimento de algumas capacidades, quer depois em casa para continuarem a explorar. Só para isso não está pensado. E este tipo de equipamento classe meio de PC não está pensado para isso.
Do ponto de vista de futuro, quanto falou-me há pouco dos computadores que ainda faltam entregar em Portugal, os tais 85 mil, em princípio em abril, disto relacionado precisamente com a escola digital. O que é que vocês têm mais na calha do ponto de vista de fornecimento de computadores para este ano em Portugal? Novos contratos, novas ideias?
Relativamente a Portugal, podemos dizer que se saírem mais concursos, obviamente que seremos contactados por nossos clientes para podermos fornecer soluções e não esquecer que muitas vezes as nossas soluções não ganham, não é? Nós gostávamos muito que fossem sempre as nossas, mas não ganham. Por isso temos boa expectativa, não só neste ano, mas nos próximos anos, não só em Portugal, mas em outros países, porque, para independentemente da transição digital ser uma coisa muito mais lata do que computadores, é sempre preciso equipamentos, não é? E nós temos que aproveitar essa oportunidade.
Claro, claro. Aliás, eu falei recentemente com um responsável da Associação dos Diretores de Escola, que me dizia, que é uma pessoa que está no terreno diariamente, que me dizia precisamente, que há uma falta de computadores, mas aí eu diria que não é o vosso core business. Falta de computadores nas escolas, impressionante, porque estamos a falar de equipamentos com 12, 13, 14, 15 anos, muitos que têm o Windows XP ainda. Ele falava-me precisamente nisso. E, de facto, há uma falta, em geral, aqui nem falo de alunos, de computadores, inclusive nas escolas, para que eles consigam fazer coisas simples, que, de facto, é impressionante, e não é só nas escolas, na verdade, no Estado em geral. Portanto, os computadores são hoje uma ferramenta importante para nos mantermos conectados. Eu presumo que aí, ou seja, computadores mais para as escolas em geral, não entrando tanto aqui nesta faixa deste computador mais simples, não será tanto o vosso foco, certo? Ou têm pensado coisas nesse domínio?
Nós temos na nossa marca, que é só Nacional de Tsunami, temos uma linha de equipamentos que cumprem perfeitamente com esses requisitos, né? Aí também podemos também dar o nosso contributo. Mas é preciso não esquecer que neste momento a falta de computadores é muito grande no mundo, né? Não estou a falar aqui de Portugal, estou a falar de todo o mundo e que há realmente muitas questões em podermos produzir equipamentos. Temos. Não temos nem de perto nem de longe os equipamentos que gostaríamos de ter. Há muita falta de alguns componentes, do qual toda a gente sabe, o principal é o próprio ecrã. Há
Exato.
muita. Isso o que não nos permite desenvolver o trabalho que nós gostaríamos de desenvolver. E, por outro lado, como há falta, há também, obviamente, uma subida de preços. E uma subida de preços muito acentuada. As pessoas não fazem ideia, se estivermos a falar de computadores relativamente há 6 meses atrás. Houve uma média de subida de 20% no preço dos equipamentos, se calhar não têm noção disso.
A falta de, além de ecrãs, também de chips, né? Começa a ser um problema também, os chips.
Tem toda a indústria, e está a afetar muito também a indústria automóvel, não só a indústria dos computadores, não é? Já há fábricas de automóveis que têm que parar porque não têm os chips necessários, e veja todos os movimentos que há, mesmo dos Estados Unidos, as pressões que há de vários países a quererem chips, porque senão há uma parte grande da economia que para, e são muitos chips, não é só um, não é? E que demora tempo a repor isso, porque nós não sabemos quando é que esta questão de falta de componentes e as subidas de preços, porque quando há falta há subida, se vai normalizar. Sabemos que até final de Q2 não vai, e temos perspectivas muito más para os 2 trimestres seguintes, sabendo que em princípio irá continuar a falta, ok? Provavelmente só estará normalizada em 2022, esperemos que não, porque isso afeta realmente o nosso negócio, mas estamos a monitorizar isso todas as semanas para ver aquilo que conseguimos fazer e o que conseguimos entregar, e aquilo que conseguimos entregar tem que ser lentamente, e não há grandes quantidades, nem nós, nem ninguém consegue entregar grandes quantidades neste momento para projetos novos que possam surgir de imediato. Para projetos mais antigos e que tenham sido adjudicados o ano passado, o trabalho foi feito o ano passado, não este ano.
Claro, quanto mais cedo, melhor aqui neste aspecto, não é? Nesse domínio.
E Portugal antecipou-se um bocadinho e conseguiu ser mais ágil que outros países que estão lá à procura de computadores há muito tempo e não os conseguem encontrar.
Eu por acaso até vi, até foi da Lenovo, me falaram que de facto Portugal até entrou um pouco tarde a nível europeu, nos concursos, ou seja, anunciou em abril de facto o desejo de comprar muitos computadores, mas os contratos só começaram a entrar já em outubro, novembro, final de dezembro, e portanto, com os atrasos que estão a haver, na altura foi com o responsável da Lenovo que eu falei, com os atrasos que estão a haver, Portugal não seria aqui dos primeiros países a recebê-los também, por causa também de um pouco desse atraso depois dos contratos, que de facto entraram um pouco mais tarde.
Espanha está bem pior, não é? Espanha está bem pior, que tem muitos concursos a decorrer e permanentemente adiados por
Adiados, não é?
falta de entregas de equipamentos, e outros países estão a reformular os seus cadernos de encargos porque criam computadores muitos, de repente isso não existe, tem que ser entregues faseadamente. A Itália também está com as mesmas questões, provavelmente a
É
Alemanha
global o problema, não é?
passa um bocadinho mais cedo, não é? Nós sentimos que a Alemanha se movimentou mais rapidamente, não é?
Mais rápido.
Penso que Portugal está de um dos primeiros, e então se compararmos com o mundo, se tirarmos os Estados Unidos, que também se movimentaram muito rapidamente, e o próprio Reino Unido também, foi muito rápido,
E os países asiáticos estão lá mais perto da produção também,
os
não é?
países asiáticos, e depois temos a questão de, quer na América Latina, quer em África, as coisas são muito lentas e muito atrasadas.
Claro. Do ponto de, ou seja, o poder negocial depois desses países também pode ser inferior pela questão dos valores envolvidos, que serão menores, não é? Do que países mais desenvolvidos, eventualmente, não é?
Sim, e tem questões fundamentais para resolver, não é? Enquanto nós aqui estamos a ver que nível de vacinação temos, eles ainda nem sequer têm vacinas, não é? Ou seja,
Claro.
estão num estágio ainda anterior e necessitam de computadores, mas necessitam de outras coisas primeiro, que passava a guardar a vida das pessoas, não é? Por
Exato,
isso é preocupante.
exato. As desigualdades aqui, não só na computação, podem-se aumentar, temos visto isso também, precisamente nas vacinas, como dizia há pouco. Eu tenho alguma curiosidade para saber também em relação aos computadores em si. Eu ouvi que estes mais recentes, baseados no Classmate, já têm um certo nível modular. Podia-me falar um pouco sobre isso? Ou seja, de colocação, as baterias podem ser substituídas, a substituição de partes mais facilitada.
Sim, não neste modelo, que é um modelo de entrada, mas nós temos modelos que são mais, tem um modelo modular que permite o quê? Permite não só qualquer pessoa alterar a bateria, poder escolher que tipo de bateria quer, mas também tem, digamos, toda a unidade de processamento e memória está numa pequena placa, em que é possível fazer o upgrade com compatibilidade para um outro equipamento, ficando só o chassi, o teclado e o ecrã, tendo um equipamento completamente diferente de um momento ao outro, só mudando esse pequeno módulo, não é? Foi um projeto que nós estamos a desenvolver há 3 anos com a Intel e está agora neste momento a ser lançado em todo o mundo, que permite, em termos, principalmente em termos de instituições que podem ter questões de X a X anos, começar a ter computadores muito antigos, permite rapidamente substituir. A parte da assistência técnica também é muito mais rápida e por isso foi um conceito novo que desenvolvemos com ele e que estamos agora a testá-lo no mercado, digamos.
Exato. Ou seja, não têm contratos propriamente sobre esta área, estão a testar ainda, estão a testar águas, como costumam dizer.
O conceito no
A
mercado, que é
provar o
um conceito
conceito, exato.
diferente, assim como estamos a introduzir outros produtos, como por exemplo a Qualcomm, que é um produto também inovador, que já no próprio chip traz a conectividade. Por isso temos aqui algumas questões novas, que também têm a ver, obviamente, com a questão de hoje em dia um computador por si só, se não tiver conectividade, perde muito, não é? Já não há computadores isolados do mundo. E para nós é essencial que mais cedo ou mais tarde não seja só a conectividade Wi-Fi que esteja dentro do equipamento, mas seja também a conectividade móvel 4G ou 5G ou 6G, por aí fora,
Exato.
as novas tecnologias todas, não é?
O que tenho notado como tendência, Portugal, por exemplo, é um país que a implementação do Wi-Fi, não sendo muito dispendiosa, está disponível na maior parte das casas. Portanto, eu acredito que até muitos destes alunos, não digo todos, mas muitos destes alunos vão receber computadores da escola digital, até já tenham um Wi-Fi em casa, não digo todos, mas de facto muitos. Ou seja, esta conectividade em alguns, no caso de alguns alunos, pelo menos para a escola à distância, até pode ser um pouquinho redundante, não é?
Sim, mas garante que todos têm conectividade, não é? O único
Exato.
que é olhar aí é uma questão de não haver antena nessa região, que pode haver algumas zonas de sombra, mas dá também a
Claro, zonas do
proliferação.
interior a internet é pior, enfim, há toda uma série de questões.
O que garante é que ninguém fique sem conectividade, que eu acho que isso é muito importante. garantir, não é? Porque senão
Sim, mas o que eu
é.
pergunto é, ou seja, do ponto de vista de custos, claro que depois esta parte não é só a vossa, como é óbvio, tem mais a ver até com a Mel, por exemplo, que fornece e outros, que fornecem a conectividade, ou seja, do ponto de vista de custos, faria sentido dividir, ou seja, criar um tipo de computadores para alunos que precisam da conectividade e depois outros que, para aqueles que não precisam, têm Wi-Fi, por exemplo, ou é mais também pensar no futuro de poder levar estes computadores para a escola, para outros sítios, além da casa e daquilo já ficar disponível?
E não só é permitir que não só eles utilizem, mas que qualquer pessoa possa utilizar, porque para aquilo que está a ser integrado nesse site são hotspots que dá para ligar uma série de computadores, por isso mesmo naqueles sítios em que a família não tem a conectividade, passa a ter, não é?
Passa a
Aquilo
ter,
passa a ser
exato.
o access point da família, não é? E por isso há
Claro.
aqui questões indiretas que se teriam que avaliar. E eu acho uma coisa muito interessante, que vai garantir que não só o aluno, mas a própria família comece a ter conectividade.
Sim, aqueles que não têm, não é? Eu te falava aqui na possibilidade de dividir entre os que não têm e os que têm, na perspectiva também de poupar, eventualmente, aqui no kit de conectividade. Para não fornecer de raiz a todos os 450 mil aqui, poderia haver aqui esta diferença para, entre os que precisam e não precisam. Mas pronto, neste caso, de facto, não avançou por aí. Tenho só mais aqui duas questões, tem mais a ver com a operação. Os vossos computadores, pelo que percebi, são feitos a base deles na China, não é? Como é a maior parte dos computadores e tudo, e da produção mundial, quase tudo a nível tecnológico. O que é que vocês fazem na vossa fábrica depois da parafita, concretamente, na adaptação? E quantas pessoas é que trabalham na fábrica, concretamente, precisamente nesse trabalho?
O que nós fazemos é a personalização final, por isso uma parte temos de cosmética, para além da nossa marca todos os logos que são necessários, a impressão do próprio teclado, o teclado normalmente não vem impresso, porque nós quando adquirimos não sabemos para onde é que vamos vender, para que país é que vamos vender, também a inserção das memórias, quando há necessidade, não é? Isto vem aquilo que chamam um bearbone, e depois nós temos que configurar quer a memória, quer a o armazenamento, qual é o armazenamento disponível, e depois a própria caixa de fora, a instalação de todo o software necessário, os testes todos, por isso digamos que é aquilo que a gente chama um final assembly à medida do projeto, é o que nós fazemos aqui. E neste momento estamos a trabalhar mais de 100 pessoas na produção, porque temos realmente a produção muito, muito puxada ao limite, dado o que temos para entregar.
Contrataram pessoas nos últimos tempos?
Temos contratado pessoas porque temos tido cada vez mais negócios, não?
Consegue dizer um número mais ou menos nos últimos, desde que começou a pandemia, por exemplo?
Não tenho dados precisos, mas tivemos que recorrer a dezenas de pessoas mais para podermos cumprir com os nossos compromissos, não relativamente só aqui em Portugal, mas nós temos muitos compromissos com outros países, não é? E sempre que temos picos, temos que, obviamente, contratar mais pessoas. E o que é bom.
Nesses, a nível de estrutura, vocês têm estrutura física noutros países do ponto de vista de escritórios, por exemplo? Vocês, o total são mais de 250 pessoas, é isso?
Sim, normalmente. Depois, dependendo dos projetos, pá, quando foi projeto pequeno, foram mais 500. Mas só para desenvolver aquele projeto, demorou um ano e meio. E por isso tivemos que contratar mais pessoas localmente. Nós contratamos depois as pessoas nos sítios em que há coisa. Nós estamos
São contratos
basicamente.
por projetos, nesse caso aí, com pessoas para desenvolverem aquele projeto com vocês, não é?
Correto.
Mas o normal é na ronda aos 250, é isso?
Esse é o nosso normal. Temos também uma delegação na Bolívia, porque precisam de muito apoio nosso e continuamos lá. E temos uma delegação em África do Sul. E também no Brasil, são as três que temos neste momento ativas, já tivemos mais, temos naqueles sítios em que precisamos realmente de dar mais força aos projetos para que eles aconteçam.
Do ponto de vista de negócio, tem havido crescimento nestes últimos anos? Claramente, por exemplo, o projeto do Quénia, percebi que foi de facto um projeto muito grande logo ali depois de 2016. Tem tido crescimento, expansão? Como é que define aqui o negócio? Tem percentagens de crescimento vistas, por exemplo?
Nós conseguimos definir anualmente isso porque varia muito subir aquilo que nós temos de revenue na JPIK, vai variando conforme os anos, que é quando fechamos um grande projeto e o estamos a executar, subimos muito, mas no ano a
Claro.
seguir ainda estamos alto e baixa, mas
Mas, por
digamos
exemplo,
que
2019 para 2020, qual foi aí a transição, a mudança?
2019 para 2020, baixámos pouco, mas tivemos 6 meses parados sem praticamente ter negócio, porque foi quando surgiu a pandemia, só começámos, deixámos de fazer negócio em março e só retomámos em setembro. Por isso, se eu contasse mês a mês, correu muito melhor, em termos de faturação global, depois baixou um pouco. Este ano a nossa perspectiva é subir, mas subir essencialmente a nível de número de parceiros no mundo, que é o que nos fazem criar a sustentabilidade, não é? Mas obviamente que vai ser bastante superior a 2020, porque temos ali um facto anómalo que é 6 meses parados, e por isso vamos crescer bastante este ano, na parte da educação.
Sendo um podcast de tecnologia, mas também ligado ao dinheiro vivo, claro, não resisto também a perguntar, se acha que esta falta de componentes que falávamos há pouco, que é muito relevante, pode influenciar aqui o crescimento do negócio, o próprio negócio em si.
Vai influenciar muito. Se fosse, mal a ver, se não houvesse pandemia, também não havia a questão de toda a gente de repente quer computadores, não é? Isto está tudo relacionado. Toda a gente quer computadores, nós não temos os computadores que queremos, mas digamos que nós vamos poder entregar metade daquilo que poderíamos entregar se o mercado estivesse normal. Por isso vai ter um impacto grande este ano. Embora nós vamos crescer, e quando estamos a falar em crescer, estamos a falar de percentagens muito significativas, acima de 30% este ano, não é? Mas mesmo assim podíamos fazer muito mais se tivéssemos os componentes necessários. Agora também é preciso ver que não temos os componentes necessários porque surgiu uma pandemia e que fez com que o mercado crescesse muito. Por isso, são as duas coisas relacionadas. Mas em termos de JP, este ano vai ser, JP e capa vai ser um muito bom ano. Sempre que a JPDI está, obviamente, sempre a crescer, não é?
Já agora, só para separar aqui, JPI K é parte de distribuição? De
Educação.
educação. De educação.
JPK é a parte da educação internacional, não é? Que era Portugal e um dos países que estava, obviamente, não está a buscar, não é? A JPDI atua só no mercado nacional e é um mercado de distribuição, é um distribuidor nacional já de grande dimensão.
São esses dois nomes, sendo depois está tudo conjugado dentro do JP Group, não é? É isso.
Digamos que a JPSA Coop, para que se perceba bem, tem duas unidades de negócios separadas, uma JPDI que se dedica à distribuição de todo tipo de material informático, de todas as marcas, não é? E a JPK se dedica simplesmente à produção e desenvolvimento de equipamentos classmate e projetos internacionais, ou nacionais, caso os haja também, não é?
A principal é essa, não é? A IK, a nível de negócio, volume de negócio.
A principal, depende dos anos, por exemplo, o ano passado foi daí que cresceu bastante, foi a principal. Este
É
ano.
JP.Q? Esta aí? É aí?
Sim, daí, distribuição, daí da
Ah,
distribuição.
daí. Ah, ok. Que é nacional aqui, está ligado também à parte nacional.
É um distribuidor português.
Exato. A mudança de nome teve alguma coisa a ver com a JP Sacoto, a certa altura, ficar muito ligado ao governo de Sócrates?
Não, maravilha, já está a pensar que o continua a existir. O que tem é duas unidades de negócio. O que é que nós tínhamos no princípio? Tínhamos negócios muito distintos, todos juntos, não é? E então, digamos, uma coisa é distribuição e outra coisa é negócio de educação. Negócio de educação
Ok.
é ICAPA, que é Inspire Knowledge, que é o nosso lema da educação, e JPDI, que é o negócio de distribuição, mas
Distribuição.
pretende. JPSA Coop, e a JPSA Coop depois pertence a uma holding que não tem só a JPSA Coop, mas tem outras empresas também.
Pronto, chegamos ao fim. Muito obrigado por todo este tempo que teve. Acho que, apesar de tudo, é importante às vezes esclarecer muitas das coisas. Ainda esta semana falávamos há pouco, surgiu uma notícia no Correio da Manhã, de facto, fala aqui nos computadores que a JPSA Coto forneceu para a escola digital. E por acaso até tinha, reparei que tinha algumas imprecisões. Na altura, o artigo fala na compra, governo compra 139 mil computadores. A empresa do Magalhães. Lá está, vimos aqui que de facto não foi a empresa do Magalhães, foi a Mel que por sua vez comprou uma parte do contrato que tem custado à empresa de facto do Magalhães. Portanto, há aqui alguns equívocos, não é? Este tipo de artigos preocupa de alguma forma? Porque por
Não,
ligarem muito ainda ao Magalhães, ao governo de Sócrates.
A nós não nos preocupa nada. Não gostamos, mas não nos preocupa nada. A única coisa que nós gostamos é que as notícias fossem mais precisas e exatas, mas não é uma coisa que nós não controlamos. Mas, para com tudo aquilo que se passou durante estes anos todos e com tudo aquilo que a gente tem feito, isto, digamos que é, digamos, é aqui só na nossa aldeia que. Eu conheço noutros países muitas empresas que são adoradas no mundo e também no país muitas vezes são um bocadinho vilipendiadas. Muitas vezes é o custo de se ter tido sucesso. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que não gosto,
Percebo.
é o que temos e pronto, e é o país que temos e é, assim, e é o país que temos e que eu gosto muito, que saliente, né? Mas é. É assim, nada podemos fazer contra isso. Gostávamos que fossem coisas mais exatas, como por
Claro,
exemplo.
eu sou-lhe sincero, um dos objetivos pelos quais queríamos falar consigo era precisamente esclarecer o que é a JP Sacoto, que ligação é que de facto teve, esclarecendo bem as coisas com o governo José Sócrates, e o que é a JP Sacoto hoje como empresa internacional que tem um propósito. O propósito é esse, o que é que vale tecnologicamente. Portanto, era estas questões que eu acho que nada melhor às vezes do que falar com as pessoas e esclarecer, não é? Eu recolhi alguns dados e depois parti aqui à conversa consigo para perceber exatamente isso e espero que as pessoas tenham ficado esclarecidas.
Era isso que eu ia dizer, espero que eu tenha sido suficientemente esclarecedor. Pronto, e vamos continuar no nosso trabalho, que é muito, e agradeço-lhe por este bocadinho.
Era isso, obrigado. Até à próxima. A entrevista está feita. Vamos colocar uma segunda parte deste episódio. Pela primeira vez, vamos colocar o que eu chamo o resumo da semana tecnológica à parte. Portanto, não aparece aqui nesta parte de entrevista. É um fecheiro à parte. Vamos colocar nas próximas horas. Costumo fazer isto com a minha colega Cátia Rocha. Ela hoje não pode e, portanto, vamos fazer com o diretor da PC Guia, Pedro Troia. Vamos colocar aqui no feed do podcast já de seguida. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Pode enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.